Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender a
ditadura. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Antes de começar...
Alô?
Oi, Márcio.
Ó, o Márcio aí. Ô, Márcio, eu lembrei de você.
Por quê?
Porque o Fred Pavão é o cara que cuida do Doctor Who podcast, né? O Doctor Who Brasil podcast. E o sobrenome dele é Pavão, é sobrenome mesmo. Aí ele postou uma foto com aquela máscara que, azul que fica tipo um bico. Aí ele até postou assim, ok, Pavão e tal, mas eu precisava ficar parecendo uma ave com essa máscara? Aí eu lembrei de você porque eu perguntei pra ele, cara, mas você não tá sabendo do que determinaram da ave? Aí ele mandou, mas o quê? Aí eu mandei, bird in the world, gotta bad bird.
Eu tinha que ter previsto essa.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Esse é o DN Balbúrdia, o seu programa com uma visão cínica dos cínicos da política, com Edson Oliveira.
Já podemos chamar a CPI de CPO, Comissão Parlamentar Óbvia.
E Márcio Neves.
Olá, pessoas.
E essa semana eu quero começar com uma notícia que o Miane, né, me marcou para me chamar a atenção, do site Gayblog, que é a vereadora Glória Carratti, aquela que fez uma crítica ao beijo do Fiuk e do Gil no BBB, foi condenada a devolver 3,3 milhões de reais aos cofres públicos por enriquecimento ilícito.
Pra tu ver, não falha uma.
O bom é que depois da fala que, né, que ela criticou os dois e tudo, a assessoria dela mandou até o famoso "ela até tem amigos que são gays".
Sim.
A nota diz que, no passado, a vereadora já até foi madrinha da marcha LGBT em Manaus.
Mas com dinheiro público ou dinheiro dela?
Pois é, acho que público, né? E olha, hoje temos duas notícias, duas bem, bem interessantes, eu diria. Para onde corre Ciro Gomes? O eterno presidenciável do PDT negocia para ser um meio termo entre Bolsonaro e Lula nas eleições 2022. Mas o DEM de Assemi Neto está entre ele e Dória. O Podemos pode ter o Sérgio Moro, o Centrão está dividido.
E o Gentili está no banco no aquecimento. Que estava no banco no aquecimento.
Porque não faltava nome bizarro, tinha que ter o Gentili. Cadê Cabo Daciolo nessas horas?
Isso que eu falo, acho que o Daciolo não vai ser candidato.
Vai estar lá. Mas pelo menos não vai ter Luciano Huck, né? Graças ao Faustão.
Ô, louco, bicho.
Que agora o Faustão vai se aposentar e o Luciano Huck vai...
Não, ele não vai se aposentar, não. Ele vai pra Band.
Já assinou contrato com a Band.
Sair da Globo, é diferente.
Ah.
Vai sair da geladeira, então. Né?
Mas aí o Luciano vai ganhar os domingos, pronto. Vamos ficar aqui ainda.
Ó, dá pra fazer a dupla Ciro e Moro, hein? Vai ter um monte de gente votando.
Seria uma dupla inusitada, no mínimo, né?
Quando fizeram o Lula e José de Alencar lá também, falaram que era inusitado.
Uma coisa. Nas últimas eleições, nós tivemos o Bolsodória. O Dória hoje não admite. Mas tivemos o Bolsodória. Essa dupla seria a dupla Ciroro?
É, mas, do jeito que o Moro é fominha, vai chamar só Moro mesmo.
Mas eu não acredito no Moro lançando campanha, não. Acho que não vai rolar, não. Acho que ele vai perceber que depois de tudo que aconteceu, ele tá muito desmoralizado com o negócio da Lava Jato.
Então, o que eu percebo de movimentação do Moro é ele no Twitter, sabe, ele dá umas tateadas, assim, sabe? Acontece alguma coisa, ele vai dar uma comentada e ver qual que é a reação do público.
Tá medindo a temperatura.
Exatamente. Mais ou menos como o Rodrigo Maia faz também. E pro Rodrigo Maia tá pegando fogo, bicho. Porque eu...
Eu levo mais fé, de repente, o Rodrigo Maia anunciando sua campanha como presidenciável do que o Moro.
É, então, porque eu acredito que o Rodrigo Maia também tá fazendo isso. Só que cada vez que ele vai lá e fala, vamos dizer assim, mais ou menos assim, pô, esse Bolsonaro, hein?
Mas lembra dos processos de impeachment que ele ficou
exatamente.
Sentado.
Exatamente. Né? Chove comentário de... Isso quando não começa xingando de cara, né? Mas chove comentário falando, e aquele monte de pedido de impeachment que você sentou em cima.
É, eu acho que a vice do Ciro deveria ser a senadora Rose de Freitas, que é do MDB pelo Espírito Santo, porque aí nós temos a dupla Cirrose.
Ah, você tá catando aí, né?
É lógico!
Dragão, você está entre nós, dragão. Dá um sinal com a garrinha.
O Ciro já disse que... Porque o Ciro... O que eu gosto do Ciro é assim. O Ciro, ele vai tentando passar uma imagem de um homem calmo e controlado.
Mas ele não é calmo nem...
Mas ele não consegue. Que nem, ele já andou falando que o Hulk é um macaco de auditório, sabe? Até quando falaram do Lula, ele já mandou uns palavrões. O que dá pra se calcular é que eu acho que o Haddad não vai estar nessa dessa vez, porque o nome do Haddad tá muito bem cotado pras eleições do governo do estado de São Paulo.
Sim, e também tem a questão, aquela velha história do domicílio eleitoral, né? O lugar onde você é conhecido. E o Haddad, evidentemente, é muito mais conhecido em São Paulo do que no Brasil todo. Apesar...
Agora, se quiser quebrar a banca mesmo, o Ciro devia parar de ficar de picuinha com o PT, apesar de não tirar muito a razão dele, não, por causa que às vezes o PT mete os pés pelas mãos nas decisões que ele toma, e lançar uma chapa dele como vice, ele sendo como vice do Lula, aí quebrava geral.
É, não tem pra ninguém. O problema do PT é aquela coisa, né, quando ganha brinquedo novo, criança quando ganha brinquedo novo fica egoísta, né? O problema do PT era
O problema do PT é que ele não gosta de ser coadjuvante, ele tem sempre que ser o líder do protagonismo, aí quebra o movimento da esquerda, dá essas divisões, aí o pessoal agrega, né, num carismático do outro lado e pronto, né, dá o que deu.
É, assim, o foda é, de um lado você tem um fanatismo, do outro você tem um fanatismo, e no meio você tem o Ciro fingindo ser sensato. Na verdade, eu acho que se o Alexandre Frota se candidatar, ele tem chance. Porque na última eleição, vamos lembrar que Cabo Daciolo teve mais voto que a Marina.
É que a Marina, coitada, né? E o Cabo Daciolo, desde que permitiram os malucos votarem, o Cabo Daciolo tinha muita chance.
O problema não são os malucos que votam, são os malucos que são eleitos.
Então, maluco vota em maluco, velho. Aliás, o slogan devia ser esse, pro Cabo Daciolo ter ganho.
Maluco, vota, mano. É, faz sentido. É, eu sinceramente, eu acho que o Ciro Gomes devia baixar a bola, mas ele vai admitir? Não vai. Essa é o quê? Vai ser a quarta eleição dele, já que ele concorre?
Não sei. Ele concorreu lá no começo. Em 89 todo mundo foi candidato, né? Eu só não fui porque eu não tinha idade.
Não, em 89 ele não tava, isso eu lembro. Mas, por exemplo, em 2002 que deu o Lula, ele tava.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele concorreu em 98, 2002, aí depois na Wikipédia já pula até 2018. Ele não concorreu em 2014?
Pelo jeito, não.
Porque fala governador, ministro da Fazenda, primeira candidatura à presidência.
Ó, aqui diz que ele foi secretário de saúde do Ceará entre 2013 e 2015. Então, ele não se candidatou.
Tava ocupado.
O Cid Gomes era o governador. Né?
Não concorreu mesmo, não. Só, né, 2002 é a última. Aí, depois de 2018.
Ele tava sendo sensato nesse ponto.
Véio. É, três vezes. É, o Lula ganhou na quarta.
E aí lá.
Eu acho que ele tá querendo a mesma coisa.
Ele já tinha comentado uma vez, não, mais ou menos recentemente, ele falou que ia tentar a candidatura mais uma vez, se não der certo, ele ia desistir.
Ah, essa eleição é uma piada, viu? Por mim, elegeu o Rob Liefeld mesmo. É, muito melhor. Mal começou a CPI da pandemia e o ex-ministro da Saúde, o general da Ativa, Eduardo Pazuello, o Pazuzu, o Paizueiro, já mandou atestado para não ir ou buscar atender remotamente a CPI. Sua justificativa é que teve contato com dois coronéis infectados. Já Luiz Henrique Mandetta, é Luiz, né? O nome dele? Pois é. O primeiro-ministro da Saúde de Bolsonaro declarou que escreveu até uma carta para o presidente sobre suas previsões. Praticamente se declarou ministro decorativo. E um senador, o Ciro Nogueira, do PP do Piauí, leu uma pergunta que Mandetta identificou como tendo sido escrita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele ainda disse: ah, Fábio Faria me mandou essa pergunta igualzinho, mas aí ele apagou antes que eu pudesse responder.
É aquela, né? Ah, você mandou a pergunta do Mandetta? Ah, mas pergunta pro Mandetta? Pô, pode deixar.
Como fala? Os senadores governistas estavam lá, eles apresentaram, eu não sei o que foi que eles apresentaram na CPI, um documento, e segundo consta foi redigido dentro do Planalto, e não só isso, foi redigido pela namorada do Vassef.
E foi o Ciro Nogueira também que apresentou o texto.
É aquilo que eu já tinha falado semana passada, os caras, articulação zero, velho.
Essa CPI tá, eu não sei se é articulação zero, na verdade o governo se articula tanto que os braços estão batendo na cabeça, nas pernas. Parece aqueles bonequinhos que estouraram os elásticos, sabe? Aquele bonequinho de G.I. Joe.
Articulação tem, o que não tem é coordenação, né?
Exatamente. Articulação tem até demais.
A documentação era requerimentos.
É, agora esse lance aí do Pazueiro aí, né? O Pazuzu. Já tá dando conflitos, assim, tipo, ah, não, ele tem que ser presencial, então a gente não vai fazer remoto porra nenhuma. Bota daqui a 2 semanas, faz a quarentena e depois ele mete o pé aqui. Aí, como hoje, já teve a notícia de que o Onyx foi lá visitar ele, seja lá o caso que ele tá quarentenado lá no quartel, lá no local de trânsito, uma coisa assim, né, do exército, né? Uhum. E não tá em casa, por exemplo, não tá em hotel, tá em um hotel do exército, uma coisa assim, de trânsito. E aí, como já foi receber visita, né, do Onyx, do Lorenzetti, né, Lorenzoni, aí o pessoal já tá falando, ah, peraí, ele tá podendo receber visita? Não tinha que tá isolado, ele não tá com Covid, já estão cobrando, já tinha articulação de senadores, né, de cobrar um atestado, um exame, né, de Covid, comprovando se ele tá realmente positivo de novo ou não.
Eles já tinham falado isso, que no ato dele ir prestar depoimento tem que trazer um laudo do, seja lá quem for, confirmando se ele tava ou não com Covid. Ô Vinícius, podia colocar aquela gravação do Bolsonaro falando, estou com Covid. Meu, é muito assim, vergonhice. Ah, não posso porque é Covid. Lembrando que semana passada ele estava no shopping sem máscara.
E não é que a máscara tava na mão.
É, nem tinha. Ele tava andando de boaça, sem máscara e tal, circulando, o pessoal cobrou. Ué, general, e a máscara? Ah, é, tem que ter, né? Onde é que vende pra poder comprar?
Só faltou falar, eu nem sabia o que era máscara.
É, precisa máscara? Eu sabia, não.
É, e eu tenho uma outra preocupação, porque ele tá lá em Manaus, né?
Sim.
Gente, me preocupa muito, porque nós já estamos em maio, e daqui a pouco começa o inverno no nórdico, vai nevar logo mais. Sim. Por lá. Agrava toda a situação.
Não, o inverno lá já acabou. Se bem que eles não estão abaixo do equador do Manaus. Acho que é em Belém que já acabou o inverno. Aquele tempo mais frio.
Neve. Agora, tá bonito ver CPI da saúde, porque Renan Calheiros chegou com a lição de casa feita. Ele já chegou, olha, tendo passado lubrificante no corpo todo e falando, vou fuder desse governo com gosto.
Olha, tá bonito de ver o negócio, cara. E os governistas, o pessoal lá da base aliada, eles só insistem na tese de que a cloroquina salva, que se tivesse usado a cloroquina tinha menos doente, tinha menos infectado, tinha menos morto, não sei o quê. Eles estão tentando bater na tecla máxima possível do assunto da cloroquina, pra talvez, quem sabe, de repente, tirar de responsabilidade do Bolsonaro, né, o lance de que ele tava prescrevendo, né, a medicação, e a medicação tá ajudando a matar, ou ela é ineficiente, né? Porque a argumentação que todo mundo que É que a gente consegue perceber, né? O foco do governo não é querer gastar dinheiro com saúde, é querer que as pessoas vá tudo trabalhar, né? Se apertar lá na frente, bazar, né? Mas não quer ter que ficar gastando os tubos para poder assessorar as pessoas. Então, quer inventar que tem um remédio que é uma panaceia, que a pessoa não vai ficar doente e pode trabalhar da boa, né? A canoinha não pode parar. Ah, morreu? Né? Fatalidade, né?
Tá igual o Lord Farquaad mesmo, né? Alguns de vocês poderão morrer pelo caminho, mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. É.
Então eles estão... Nossa, tem uns caras lá que você nos três... Eu vi os três dias. Eu vi do Mandetta, eu vi o do Taish ontem, tá, eu vi hoje podcast. Do Queiroga.
Você quer, tá animado, mas você quer umas indicações de YouTube?
E tem uns caras que os três dias eles falam as mesmas coisas, que de acordo com os estudos não sei o que lá, que na sociedade não sei aonde teve mortalidade e tal, e que não sei o que lá. Eu, meu Deus do céu, caras batem na mesma tecla, gente, insiste. E hoje o Queiroga, né, todo escorregadio, todo ensaboado, né, pra poder... Que uma coisa que é fato, né, não há comprovação científica ainda, pelo menos todos os estudos que tem, nenhum conseguiu provar nada ainda. Não,
o Márcio, na verdade, com relação à cloroquina, todos os estudos dizem que é ineficiente.
Mas aí tem aquela, né, o presidente diz que tem que dar cloroquina para as pessoas. Aí tem um lance do Ministério da Saúde, tá com uma comissão lá que tá fazendo avaliação técnica, né,
fazendo avaliação técnica há um ano.
É, não, na verdade começou agora, né, mas assim melhor ainda, né? Aí o tempo todo, toda vez que alguém perguntava se ele era a favor que receitassem remédio que não havia comprovação, né? E ele sempre falava, não, que o médico tem autonomia. Ah, então se o médico receitar veneno de rato, ele tem autonomia, né? Mas não, se bem que isso foi pro Taish, na verdade, que foi feita a pergunta. Mas o cara tá me saboado, tudo pra não dizer que ele ser ministro, né? E tem uma comissão lá que a avaliação final que embate é o ministro, né? Que é ele. Então ele não quer, ele diz que ele não poderia se comprometer a dar uma opinião, porque senão isso vira palavra de ministro e pode afetar e XYZ, contrariando regulamentos, leis, sei lá o que, coisa assim. Então ele estava sempre ensaboado, escorregando, né? Aí teve o deputado bolsonarista que estava reclamando de que isso aqui não é CPI da cloroquina, mas do que ele perguntou, que eu estava questionando, a cloroquina, porque que não é usada. É.
Não, e claro que o presidente ficou desesperado, né? Por um lado, o presidente, num evento sobre 5G, fez um discurso todo, eu vou baixar um decreto liberando tudo e não vai ter juiz que vai poder bloquear isso, hein? Né, já veio com os discursos dele, que o povo quer trabalhar, o povo não quer morrer, é aquela merda toda que ele fala. E o Carlos Bolsonaro, nosso vereador federal, que aliás, o Mandetta fez questão de falar que o Carlos estava em tudo quanto era reunião.
Sim.
O nosso da Lua, ele fez tweets atacando a Juliette.
Oi?
Do BBB.
É.
Então, só que é aquilo, né? Juliette está agora com 27, quase 28, na hora de publicação desse podcast, provavelmente uns 32 milhões de seguidores. E essa turma vai com tudo no homem.
Cara, eu coloquei aqui na busca do Google, Carlos Bolsonaro ataca, aí o Google completou com Mourão, Eduardo Paes, Tami, Liberais, Moro e volta a atacar Mourão.
Ó, eu já achei aqui, Carlos Bolsonaro, Juliette, Twitter. E ele ainda falou que numa foto a Juliette fez um gesto supremacista.
É, porque ela fez o gesto do dedinho. Ué, quando é ela é supremacista e quando é da família dele não era?
Não, imagina, não.
Tá, já tô no paletó, foi condenado, quer dizer, foi acusada.
É, não, não deu em nada.
Ai, ai, viu, cada uma.
Mas legal, hoje teve um momento lá que eu adorei, que tava lá o... Por causa que, apesar de tudo, esse ministro, ele é médico, ele tem uma visão técnica, né, da necessidade de saúde. Então ele prega muito o afastamento, isolamento, usar máscara, lavar as mãos, aquela coisa, tudo que o presidente não faz, né, tudo que o presidente faz o contrário, né. E teve um momento lá que foi mencionado uma medicação que seria apropriada para a Covid, né, que ele falou que ele deu umas ressalvas lá, né, mas porém, entretanto, o pessoal da bancada do Bolsonaro começou a reclamar, não, que isso, é como se tivesse saindo do roteiro. Mas ele manteve a posição dele, né? E a maioria dos... tem um cara lá, ele vive falando lá do que é a Pfizer, que tem essa cloroquina, que é, tem esse remédio, eu tô tentando imitar o cara, que é esse remédio que é tão barato, né? Que é, tem aí há anos, e não sei o que lá, e compra sem receita, e a Pfizer quer lançar um substituto que vai custar não sei quantas centenas de reais. O tal substituto é o tal do Remdesivir, que a Pfizer também tá fabricando. O Remdesivir, ele é um antiviral, só que ele é um antiviral intramuscular, venoso, na verdade, não é intramuscular não, ele é venoso, para ser usado em tratamentos de pessoas internadas em hospital. Você não compra ele na farmácia para poder aplicar em casa ou tomar em comprimido. Né? Ele é daqueles do médico na batalha, né? No hospital.
Sim.
Ou seja, o cara já tá ruim, né? Então mete o Remdesivir, entendeu? É para isso que ele é usado. É um remédio caríssimo, por causa que ele justamente só o hospital compra. Você não vai comprar ele na esquina, nem vai existir para vender.
É isso aí que citou a cidade lá de Rancho Queimado, falando Sim. que lá tá funcionando?
Isso, exatamente. É esse mesmo.
O Reinaldo Azevedo falou assim: no resto do mundo não está funcionando. Onde está funcionando? Em Rancho Queimado.
É.
Cara, são as figurinhas. O ruim é você olhar e falar assim: caramba, votaram nesse pessoal.
Pois é. Alguém elegeu, né?
E Sim. senador é voto direto, né? Não é, por popularidade, ele foi junto na
no exatamente. Grupo, no não é igual acontece com o deputado.
Com exceção dos suplentes que entraram no lugar dos que morreram, né? Claro.
É. Como no caso do Major Olímpio.
Isso.
Ai, ai.
Projeto de jumento constitucional.
Jumento constitucional, o tesoureiro da prefeitura de Dom Pedro de Alcântara, Rio Grande do Sul, o senhor Simão Justo dos Santos. Ele desviou 8 milhões dos cofres públicos para suas contas pessoais entre março de 2020 e fevereiro de 2021. O valor é quase metade da previsão de gastos com a cidade, que tem 2,5 mil habitantes. Ele aplicou no mercado financeiro e alega que perdeu todo o dinheiro.
Parabéns.
O orçamento da cidade. O orçamento todo da cidade são 18 milhões.
Caramba.
Agora, meu, sem brincadeira, se o cara tivesse apostado no jogo do bicho, teria mais retorno do que o que ele fez. Porque eu tava lendo a matéria e falaram assim: ele prestando depoimento, né? Ele disse que aplicou, ele usou um mecanismo conhecido como stop loss. Aí eu falei: caramba, o que que é isso? Aí eu fui olhar, um daqueles sistemas automatizados, né? Online. E esse stop loss, ele é mais ou menos assim. É para impedir que você tenha uma grande perda. Então, digamos que você compra uma ação a 15 reais. Esse era o exemplo que estava lá. Você compra a ação a 15 reais. E aí você, no sistema, você coloca assim: olha, se essa bodega começar a valer menos, se chegar em 13, então vende, sabe? Então, assim, ele simplesmente foi e ativou isso. Ou seja, no momento que as ações que ele tinha comprado diminuíam o valor, eram vendidas. Ele não esperava para ver se ia ter um retorno, sabe? Ele não acompanhava o mercado. Ele deixou no automático. Então, evidentemente, né, para cada compra que ele fazia, como o mercado é flutuante, ele ia ter perda em algum momento e, por conta disso, né, ia vender. E o cara achava, né, aquela coisa: o cara usou o dinheiro dele, perdeu tudo. Ele achou que ia usar o dinheiro da prefeitura e ia recuperar, sabe? Porque, sei lá, ia comprar um cérebro junto.
Achou que ia pegar esse dinheirinho aqui, porque aí eu vou fazer uma grande investimento, né? Aí vai render, vou pegar meu dinheiro de volta e devolvo aqui. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo.
Tá, eu tenho algumas observações a fazer. Como dito, a cidade tem 2.500 habitantes, né? É uma cidade bem pequena, bem pequena. Mas o mais interessante é uma cidade que parece que tem alguns aspectos turísticos, tem gruta pro pessoal visitar, coisa assim. E ela fica perto de uma rodovia federal, a BR-101, que naquela região tem o nome de Rodovia Governador Mário Covas.
Vejam só. Ué, por que tão longe, que não lhe pergunto?
Pois é o que eu tô tentando compreender. Por que a rodovia tem nome de um governador de São Paulo no Rio Grande do Sul?
É saber, né? É homenagem. Ou então é um homônimo.
Não
tem que outro. É Governador Mário Covas o nome da rodovia?
É, Rodovia Governador Mário Covas.
Então não.
Não tem nem como.
Mas ela pode ser federal, mas aí também, de qualquer forma, não sei.
A BR-101, em alguns pedaços, ela tem o nome de Rodovia Mário Covas, mas o pedaço que eu conheço é em Ubatuba, até a divisa divisa com o Rio.
E faz sentido.
Porque eu é acho São que Paulo.
Se chama Mário Covas aqui no Rio. Deixa eu ver aqui. A Avenida Brasil, que é parte da BR-101, ela, quando ela atravessa a ponte, ela ganha um nome, mas eu não lembro o nome. Mas acho que eu lembro que uma vez, quando eu fui pra região dos Lagos há muito tempo atrás, ela tinha um nome de. É, tá aqui, Rodovia Governador Mário Covas. Gente. Vai ver essa, esse é o nome da BR-101 de ponta a ponta.
É igual a Regis Bittencourt na 116.
Ai, tô fumando.
Meu, mas voltando um pouquinho aqui o bicheiro aqui. É o seguinte, velho.
Respeita os bicheiros, que bicheiro ganha dinheiro.
Exatamente.
Não é o caso desse.
Voltando ao bichardo aqui. Meu, o primeiro pessoal falou que ele já era tesoureiro da cidade fazia um tempo, 12, 13 anos. Tipo, ninguém percebeu, né? E outra coisa é que o quanto, né, esse desvio de grana afetou a cidade. É, estão falando que eles não estavam conseguindo fazer teste pra Covid, porque não tinham dinheiro pra comprar material. É, remédios. Meu, até a menina que tá fazendo tratamento, né? Aí vem aquela parte, né? Vamos citar aqui a criança, que é a Yasmin, ela tem 2 meses, ela nasceu com um desencaixe entre o fêmur e o quadril, então ela precisava de remédio, não tinha, sabe, remédio básico. E o cara, né, ele tá respondendo, mas tá respondendo na casa dele, né, tá em prisão domiciliar.
Ó, quem quiser ir pra essa cidade, né, Dom Pedro de Alcântara, o jeito mais fácil é pegar de Porto Alegre um aviãozinho até Torres.
E é agora, tudo isso só pra bater no cara?
Na verdade, eu pretendo ir para a cidade de Torres. É a cidade de Torres? É? Não. Não, é uma outra cidade, me parece. Agora eu vou confirmar aqui, peraí.
Ó, só pra confirmar, ó. De lá do sul até a cidade de Parnamirim, em Rio Grande do Norte, é BR-101 é o nome dela mesmo, Governador Mário Covas.
Gente. Sendo que tem uma rodovia com o nome do Mário Covas em São Paulo, que é o Anel Viário Mário Covas, também conhecido como Robamel. É que eu vi aqui no mapa, é um local marcado como Passárgada. Eu acho que eu vou pra lá. Não me parece ser uma cidade, me parece ser um bairro. Tem um condomínio em Porto Alegre também, o condomínio Passárgada. Vou para lá, porque lá tô amigo do rei.
Tá tentando lembrar de onde eu conheci essa palavra Passárgada.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.